confronto, um homem morreu e pelo menos 12 suspeitos foram presos. Os agentes também apreenderam armas, munições, dinheiro e recuperaram cerca de 20 veículos. Por causa do tiroteio, a linha vermelha, uma das principais vias do Rio de Janeiro, chegou a ser interditada no sentido centro. Houve ainda ações de criminosos para bloquear a pista, com barricadas e objetos incendiados. Na área da educação, pelo menos 40 escolas suspenderam as aulas por falta de segurança.
O governo brasileiro quer levar uma agenda econômica para a reunião entre o presidente Lula e Donald Trump, prevista para quinta-feira em Washington, com a pauta em comércio, tecnologia e recursos estratégicos. O principal ponto envolve tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O Planalto quer discutir esse chamado tarifaço e tentar reduzir barreiras comerciais que afetem as exportações do Brasil. Ao mesmo tempo, há preocupação com possíveis medidas de reciprocidade e impactos na relação bilateral. Outro eixo são os minerais críticos, como as terras raras, considerados estratégicos para a tecnologia e energia. O Brasil tem reservas relevantes e quer negociar cooperação ou exploração conjunta num cenário de disputa por esses recursos, especialmente com a China. Também entra na pauta o PIX, o sistema brasileiro de pagamentos que virou alvo de questionamentos comerciais dos Estados Unidos. O governo brasileiro vê o tema como uma questão de soberania econômica e quer evitar qualquer tipo de pressão externa ou restrição ao modelo.
Lembrando que Lula chega hoje, né? Chega hoje aos Estados Unidos e amanhã é a reunião com Donald Trump. E sobre o PIX, o governo americano alega que o PIX seria uma tentativa do governo brasileiro de prejudicar os Estados Unidos, porque prejudica as bandeiras de cartões de crédito, né? As bandeiras de cartão de crédito e débito que acabam não sendo usados por conta do PIX, que é disponível no Brasil e não no restante do mundo, né? São 8 horas e 53 minutos. Vamos ao nosso Giro Internacional.
Giro Internacional.
Um avião da companhia United Airlines atingiu um caminhão e um poste de energia durante o pouso no aeroporto de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O incidente aconteceu no domingo, quando a aeronave, um Boeing 767, fazia a aproximação final em altitude muito baixa sobre uma rodovia próxima ao aeroporto. O voo vinha de Veneza, na Itália, com mais de 200 passageiros e 10 tripulantes a bordo. Durante a descida, o trem de pouso acabou atingindo o caminhão que trafegava pela rodovia e também o poste, que caiu após o impacto. O motorista do caminhão, identificado como Warren Bartley, teve ferimentos leves causados por estilhaços de vidro e foi levado para o hospital da região. Nenhum passageiro ou integrante da tripulação ficou ferido. Mesmo após a colisão, o avião conseguiu pousar normalmente e seguiu até o portão de desembarque sem outras intercorrências. As autoridades americanas abriram investigação para entender por que a aeronave estava voando em uma altitude tão baixa. No momento da aproximação, esse motorista de caminhão teve aí uma segunda vida, né? Teve uma chance aí, uma sobrevida, porque não é fácil sair com ferimentos leves em um acidente que envolve um avião comercial.
Um Boeing, né?
Um Boeing, só isso, só um Boeing.
Agora, o Expresso do Dia também tem a sua aula de inglês, The Books is on the Table, como é o nome da companhia aérea, Matheus Pastore.
United Airlines.
E o nome do motorista do caminhão?
O nome do motorista é Warren Bartley. E o nome do aeroporto é Newark Liberty.
Bonito, bonito. Ainda bem que tudo saiu bem, o motorista está feliz aí com a sua...
com a sua nova vida.
O novo aniversário, né? E ninguém ficou ferido no avião também. Vamos seguir aqui no Giro Internacional. O Papa Leão XIV rebateu diretamente as críticas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após novos ataques públicos relacionados à guerra do Irã e à posição da Igreja sobre armas nucleares. Segundo o pontífice, quem quiser criticá-lo deve fazê-lo com a verdade. Ele afirmou que a missão da Igreja é pregar o Evangelho e a paz e reforçou que há anos o Vaticano se posiciona contra qualquer tipo de armamento nuclear. A declaração veio depois que Trump acusou o Papa de colocar os católicos em perigo, palavras de Donald Trump, e sugeriu que ele seria permissivo em relação ao Irã, o que foi negado pelo Vaticano. O Papa tem defendido publicamente soluções diplomáticas e criticado a escalada militar, enquanto Trump adota um discurso mais duro e acusa o líder religioso de fragilidade nessas questões. Mesmo com o embate, o pontífice evitou o confronto direto e reforçou a linha institucional. Não pretende entrar em debate político, mas manter a defesa da paz como princípio central da Igreja.
Ainda falando do governo dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump vai passar a avaliar modelos avançados de inteligência artificial antes que eles sejam liberados ao público. Isso já devia acontecer há muito tempo, né? A medida foi anunciada ontem e marca uma mudança relevante na postura da administração de Donald Trump em relação à regulação do setor. Na prática, empresas como Google, DeepMind, Microsoft e xAI terão que permitir acesso antecipado do governo aos seus sistemas mais avançados. O objetivo é testar capacidades, riscos e impactos antes do lançamento público. As avaliações vão ficar sob a responsabilidade de um órgão ligado ao Departamento do Comércio, que deve conduzir análises técnicas e investigações específicas sobre modelos considerados de fronteira, ou seja, os mais poderosos disponíveis. A decisão representa uma virada, já que Trump havia conduzido regulações anteriores e defendia menor intervenção estatal para acelerar a competitividade dos Estados Unidos frente à China. Agora, o movimento indica preocupação maior com segurança e principalmente após o surgimento de sistemas capazes de identificar vulnerabilidades críticas em áreas como cibersegurança. Nos bastidores, a Casa Branca também discute a criação de um grupo permanente com governo e empresas de tecnologia para definir padrões de avaliação e controle. A medida aproxima os Estados Unidos de modelos regulatórios já debatidos na Europa e no Reino Unido. É muito interessante isso porque a gente sabe que assim, as inteligências artificiais, essas que a gente usa no dia a dia, são as mais básicas, as mais comuns, as mais fáceis de mexer. Mas tem outras que lidam com códigos, coisas mais avançadas, que fazem aquelas deepfakes, né, que são os vídeos ultra realistas, e outras coisas mais tantas. Agora mesmo, o próprio governo americano, no ataque ao Irã, usou o Claude, né, que é uma inteligência artificial americana. Então, essas inteligências, cada uma delas, ChatGPT, Gemini, todas elas têm modelos que se pagam milhares de reais, de dólares, e você pode fazer coisas assim que a gente nem imagina, quem não é do setor. Então, precisa mesmo ter uma regulação, porque daqui a pouco o próprio ChatGPT foi assim, né? Quando lançou o ChatGPT, o mercado, o mundo ficou meio confuso, porque ninguém sabia que existia uma inteligência a esse ponto, uma inteligência artificial tão avançada. Então, é sempre muito eficaz esse tipo de fiscalização, porque é bom que os humanos continuem mandando na Terra por um pouco mais de tempo, né? São 9 horas na Bahia. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Um bom dia com você, o Expresso volta amanhã às 8 horas, tchau, tchau.
Lembre que você tem só até hoje para regularizar as suas questões com a Justiça Eleitoral, tirar o seu título, vá lá no posto ou vá no site da Justiça Eleitoral para ficar sempre em dia, tá? Fique agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência sempre, muito obrigado, um bom dia, até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia aqui da sua 106.1. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, olá. Que bom estar aqui com você nessa nossa comunidade, nesse nosso encontro para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje, para você que está ao vivo, nesse dia especial, hoje começando o Congresso, gente, brasileiro das PICs, das Práticas Integrativas e Complementares, lá no Pátio de Aulas da UFBA. Parabéns a todos que estão mobilizados para esse dia especial. Parabéns também aos aniversariantes do dia de hoje. Para você que está ouvindo o programa na reprise, também receba o nosso carinho, nosso abraço. Sempre uma alegria estar com você. Eu sou Patrícia Tosta. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, bem-vindo, a casa é sua. Esse é o programa Em Sintonia, especializado em saúde, bem-estar, qualidade de vida. Aqui pensamos em cuidar da sua saúde de forma integral e integrada, conectando você a instituições, conteúdos, informações que vão ajudar a você cuidar desse que é o seu maior bem, seu maior patrimônio, a sua saúde. Então, com informação qualificada, você cuida melhor de você, do seu corpo, do seu espírito, da sua alma, da sua psique. É para isso que nós estamos aqui. Comigo tem Marquinhos Santiago na técnica, Eduardo Andrade também aqui trazendo a boa do dia. Bom dia, Marquinhos.
Bom dia, Pati. Hoje é dia da coragem. Hoje é dia de coragem. Você tem, eu sei que você tem muita coragem, Dudu também. Estamos aqui, Ju. Muita coragem para falar em microfone também, viu?
Com certeza, muita coragem para falar em público e também encorajando as pessoas, sobretudo as mulheres, a não silenciar, a colocar o poder da sua voz no mundo, tá? Todo mundo para isso. E você, Dudu, é corajoso?
Ah, eu acho que eu sou corajoso. Já fiz muita loucura, assim, de ter que dar conta, tancar certas coisas. Então a gente tem que bancar nossas escolhas, nossos sonhos e ir para cima. Isso que você falou é potente, parte. As mulheres têm que vir com força e falar o que pensam, o que desejam. E isso é muita coragem, assim, falar o que sonha, o que deseja. Tem que ser corajoso.
Maravilhoso. Adorei a postação da voz, Dudu, hoje. Gente, chegando com tudo e muito mais, agitando aqui no Estonia. E aí, você, é corajoso? É corajoso? Tá cheio de medo? Gente, show medo. Nada disso. Você tem um pai poderoso que lhe ama. Você é um filho ou um filho ou uma filha muito amada por Deus. Então vai ter medo de quê? Coragem, vai pra frente, vai pra cima, e que esse seja um dia especial pra você. E dentro desse espírito de muita coragem, respira agora aí, se conecta com essa força, com essa coragem, com essa vibração positiva que está aí dentro de você, porque você também é uma centelha divina. Por isso, acesse o seu poder pessoal. Vamos à nossa mensagem do dia.
Presente para a alma. 6 de maio. Ser capaz de concordar não é sinal de fraqueza ou covardia, mas de maturidade espiritual. É necessário haver uma mente aberta empatia, coragem, confiança e a humildade para considerar as necessidades dos outros, bem como as minhas. Almejo sempre criar situações em que todos ganhem e restaurar a harmonia em todos os meus relacionamentos. Brahma Kumaris.
Maravilha, a coragem também apareceu aqui na nossa mensagem de hoje, tudo em sintonia com você. E agora que você já sintonizou em você, no seu eu, respirou, se conectou com essa energia hoje positiva da coragem, está na hora também de você ficar ligado no que acontece no mundo. O Eduardo Andrade sempre passa por aqui na abertura do programa, trazendo a boa do dia, que é aquela dica de uma ótima oportunidade para você.
Oportunidades.
Bom dia, queridos ouvintes. Se ontem a gente falou do REDA sobre a Secretaria da Mulher, hoje vamos falar do REDA da Secretaria da Comunicação Social aqui na Bahia, que abriu inscrição hoje. São 21 vagas, pensando jornalismo, fotografia e cinema. É muito interessante porque se o outro era para o ensino médio, ensino fundamental, esse é apenas... Que ensino superior e ensino médio, esse é apenas para o ensino superior. São 10 vagas para jornalista, 8 para fotógrafos e 3 para cineastas. Esse é um REDA de apenas um ano, mas muito interessante para quem acabou de se formar, para quem quer adentrar esse mercado da comunicação e, por que não, começar com um salário de quase 4 mil reais, não é mesmo, Paty? Tendo coragem nesse sentido também.
Com certeza, coragem para ir para frente, para se posicionar, para buscar também boas colocações e não ficar para trás, né, gente? Então, coragem é a nossa palavra do dia. Obrigada, Dudu. E já agora, trazendo as nossas convidadas, porque hoje, olha, deixa eu falar para você, tá? Ouvinte querido, você que tá aqui fazendo parte dessa linda sintonia nossa, manda um oi aí pra gente. Tá seguindo também as nossas redes sociais? Por enquanto, minhas redes sociais lá, o Eu Patrícia Tosta, meu Instagram pessoal tá paradinho, tá quietinho, tô bem quietinha lá no Instagram, mas logo logo nós teremos novidades, tá? Não adianta tá postando coisa todo dia, bom dia, não sei o que não, gente. A gente vai fazer um trabalho aí nas redes sociais também, trazendo esse potencial da voz, e logo logo teremos surpresas, tá? Já, tá dando, já tô dando spoiler aqui pra vocês. Mas segue lá também o Cardeal FM, porque lá sim todo dia tem novidade. E aqui o programa Em Sintonia tem o seu próprio Instagram. Você já segue o Em Sintonia? Gente, segue aí Em Sintonia FM, porque todos os dias nós postamos lá nos nossos stories e também no feed o tema do nosso programa. E você já quer ficar ligado aqui no tema de hoje? Pois é, vamos falar sobre saúde mental? Tá afim, Marquinhos, de falar de saúde mental? Gente, o que tem de gente adoecendo, em sofrimento, em adoecimento mental, tem muito por aí, muito, muito, muito. O bom dessa história, da questão da saúde mental, é que enquanto o nível de adoecimento também está grande, nas empresas, nas famílias, sempre a gente teve, fulano surtou. Esses dias aí, tem muito tempo não, duas pessoas no meu círculo de convivência, um deles um homem, né, trabalhador, trabalhava na empresa do meu esposo, e a gente soube, aí foi comentado, você sabe o que aconteceu com fulano? Eu digo, não, surtou. Como assim, gente, surtou? Ficou agressivo, com mania de perseguição, achando que a esposa estava traindo, e ficou agressivo com a mulher, né? E essa pessoa, um pai de família, um trabalhador conhecido nosso, está preso porque tentou um ato de violência contra a própria esposa. Gente, que isso, do nada. A gente fala assim, ah, do nada, acertou. Nunca é do nada, né? Tinha coisa aí. E outra pessoa também muito próxima, talvez sintomas de Alzheimer, ninguém sabe direito, mas também passando por um momento muito difícil de adoecimento mental. E propostas como o CIEG, instituições como o CIEG, estão aí no mundo exatamente para cuidar da saúde mental das pessoas, de diversas formas, com cursos, com palestras, e elas já estão chegando por aqui, já estão se organizando. A Clemilda Santana Silva, que é a atual presidente do CIEG, essa organização que eu sou suspeita para falar, até porque sou muito beneficiada nos cursos, nas oficinas, nas coisas que acontecem. Sou aluna do CIEG com muito prazer e muita honra. Indico para qualquer pessoa que queira conhecer, ter um aprofundamento, trabalhar o autoconhecimento e também ter conhecimento sobre si e sobre as suas relações com o outro, os nossos vínculos, os nossos papéis sociais, o nosso comprometimento com a nossa tarefa. Nossa, quanta coisa você aprende no CIEG, gente. É lindo demais, meu Deus do céu. Maria Rita Correia, coordenadora comunitária do CIEG. A gente é suspeita para falar do CIEG, né? Porque basta falar do CIEG, a gente já fica logo emocionada, porque, gente, é uma vida. E você que nunca ouviu falar, pode ser o que é isso? Olha, quando eu falo que uma coisa é boa, minha gente, eu não sou de jogar confete e coisa. Marquinho conhece. Marquinho, se eu falar, Marquinho, vai lá. Pode ir sem susto, pode ir sem medo, porque eu já fui, já experimentei, já me beneficiei. Claro, coisa boa eu divulgo. CIEG, minha gente, Clemilda, Maria Rita, bom ter vocês aqui sempre com a gente, né? Uma vez no mês elas passam por aqui para contar as coisas que o CIEG tem feito. Sejam bem-vindas.
Muito obrigada.
Cheguem mais para cá, fale mais pertinho da gente.
Tá bom aqui?
Ó, também estão ouvindo bem. E você que está aí ao vivo no YouTube, @cardialfm, ou que está também, você pode participar pelo WhatsApp, o grupo está aberto. O pessoal aí do grupo em sintonia, vou mandar um oi para vocês agora. Você já sabe que o grupo está aberto para você perguntar. Nem que seja para dizer o que é CIEG, nunca ouvi falar. Gente, vocês viveram até hoje. Quem viveu até hoje 30, 40, 50, 60, 70 anos sem conhecer o CIEG, sem saber que o CIEG existe, que o CIEG faz, para tudo que você precisa mudar isso agora. Vamos conhecer. Meninas, bom dia. Dei o bom dia de vocês. Hoje é o dia da coragem. É. E, que é, e quem é do CIEG é corajoso? Tá no CIEG, tá aí levando à frente essa história. Quantos anos já, gente? Fale aqui mais pertinho. Vem a Maria, fale. Vem a Clemilda, fale também.
31 anos, faz 12 de maio agora, na próxima terça-feira. Oficialmente falando, vai ter bolo. Vamos ter um café da manhã, vamos trazer aqui a programação para vocês. Temos 4 semanas, cada semana de maio, vamos ter uma programação totalmente gratuita, acolhendo e abraçando as pessoas que quiserem e puderem lá, espero que possam e queiram. E vamos falar dessa programação já para vocês.
Maravilha, vamos
então,
sim.
Então, CIEG é corajoso, sim, porque está há 31 anos numa trajetória, né? Uma entidade sem fins lucrativos, com fins sociais, educativos e culturais. E sem nenhum patrocinador, fruto das nossas lutas. E isso eu chamo de coragem, né? Do nosso empenho em continuar. Então, venha conosco somar nesses 30, 31 anos, somar e multiplicar.
Maravilha.
Bom dia.
Bom dia.
Muito feliz de estar aqui hoje com você, Patrícia. É um momento, assim, muito significativo e importante para o CIEG. Quando eu acordei hoje, que eu vi na rede social que hoje era dia da coragem, eu disse, nossa, que dia, né? É um dia que eu fiquei me perguntando assim, eu tenho coragem, eu sou corajosa? Sou sim, eu estou no CIEG e o CIEG exige da gente isso, exige coragem para seguir em frente, exige coragem para que a gente possa tentar expandir esse conhecimento que é tão valioso para a nossa construção humana. É um conhecimento valiosíssimo para cada sujeito. Por mim, todo mundo tinha que estar no CIEG ou pelo menos ter passado por lá, porque isso é muito importante.
E aí, né, dizer assim, ah, pretensão, todo mundo tem que conhecer o CIEG. Não, gente, não é pretensão não, é porque a gente cuida, né, o CIEG cuida de pessoas. E quando a gente vê assim, quantas pessoas, né, poderiam conhecer, estar aqui participando desses programas, dessas atividades, abrindo a mente, ampliando a consciência para fazer melhores escolhas, para uma melhor relação com o outro, se conhecer, aprender, né? Tem tudo. Exato. Que o CIEG traz, conhecer o outro, se empenhar numa tarefa, ser aquela pessoa que está ali numa liderança dentro de um grupo que impulsiona, que faz a tarefa acontecer, não está ali para minar, para sabotar, enfim, tem tanta coisa que você vai aprendendo e aí você vai aplicando no seu dia a dia. Mas contem aí o que vocês querem trazer no dia a dia. de hoje.
Aí eu queria só dizer mais uma coisinha, né? Tá. Que como a gente está aqui hoje para falar de saúde mental, saúde psicossocial, o CIEL tem essa missão, né? A principal missão é trabalhar a questão da saúde mental. Vem da perspectiva do próprio teórico da psicologia social, Pichon Rivière, que nos diz, né, que o que é estar com saúde mental é ter adaptação ativa à realidade.
Total, um dos conceitos fundamentais, né, básicos aí.
A interação social nas relações sociais, como todas as relações humanas. Né? É um sujeito que esteja íntegro, tem autoconhecimento de si, sabe o que ele pode, o que ele não pode, até onde ele pode chegar. E isso a gente aprende.
Só com esse conceito, né, da adaptação ativa à realidade. É um dos conceitos da teoria. Daqui a pouco nós vamos voltar uma pedra aí atrás, né? Um passo atrás para explicar o que é o CIEG. CIEG é uma sigla que significa o que é o centro.
Centro Interdisciplinar de Estudos Grupais Henrique Pichon Rivière.
Pronto.
O finalzinho do Henrique Pichon Rivière em homenagem à psicologia social que nós estudamos, que nós trabalhamos e que faz parte das ações do CIEG, né? Onde o CIEG se construiu desde 1995, por isso que são 31 anos.
Beleza. Toda a base está aí dentro dessa teoria, né, criada por Pichon Rivière, que é a psicologia social e que era um profissional da área da saúde, né?
Sim,
contar só um pouquinho a história dele rapidamente, psiquiatra, como é que foi?
Pronto.
Isso aí.
Então, Pichon Rivière era um médico psiquiatra. Ele fez, trabalhando atendendo pacientes no hospital das Mercedes, lá. E ele, muito interessante essa partezinha da história, já que estamos, inclusive, no mês antimanicomial, né? Então, um dos fatos dessa história da psicologia social. Atendendo a pacientes, teve uma greve de enfermeiras na época. E aí, como trabalhar com cuidar dos pacientes com a falta, a ausência dessas profissionais e desses profissionais qualificados para isso? Não poderia deixar o atendimento. E aí, o que é que Pichon percebeu? Ele viu os pacientes menos comprometidos no sentido do diagnóstico e das ações que poderiam ser feitas e trouxe esses pacientes para cuidar dos outros que estavam mais comprometidos, uma das ações, né? E aí ele foi percebendo o que ocorreu. Então, os menos comprometidos, eles foram cuidar mesmo dos pacientes, dos mais comprometidos. Se evidencia nisso, o que ele percebeu nisso? As possibilidades, né? A potencialidade do ser humano, a cognição que tinha, o suporte que tinha, que o ser humano está para além desse padrão de saúde e doença somente. Precisa desse trabalho de grupo, precisa olhar a integralidade do ser humano e perceber as potencialidades que tem nele. Então, não é pegar a questão da a doença mental, a loucura, encaixotar. É perceber todas as possibilidades que tem no ser humano para ele ter uma adaptação ativa à realidade. A realidade naquele momento era aquela. Estavam em greve, precisavam de cuidados. E aí o que é que nós temos? Com o que nós contamos? Temos essas pessoas que podem cuidar das outras, claro. Fazer uma avaliação, uma técnica, e a gente tenta se conectar, estando naquela época, como foi isso, vivenciar como foi aquele processo, que é algo que a gente pode pensar para o hoje, e olhar o ser humano na sua integralidade, nas suas potencialidades, e ver as possibilidades que existem para sair de um lugar de passividade para um lugar de protagonismo, mesmo em meio ao que se chama de doença mental. Porque, às vezes, o doente mental parece que somos nós quando não conseguimos enxergar. Nós que dizemos que somos sãos, né? Essa coisa do rigor, né? Da rigidez, de quem é são e de quem é doente. Então, a gente começar a desvelar sobre isso e ter uma visão mais ampla sobre isso, né? Uma questão das contradições, saúde e doença, e perceber o que é isso e como é esse processo de cura e como é que nós percebemos mesmo o que é uma doença mental, o que é a saúde mental, O que é que tem nesse meio que precisa ser desvelado, que precisa tirar o véu e precisa ampliar essa visão crítica da realidade, que é uma das temáticas da psicologia socioppsoniana, né? A crítica da realidade.
Bacana. Clemilda, então é isso. Né? Você é completando 31 anos dessa história, do início de um cuidado da saúde mental, que vem o outro não como ser isolado, mas que está numa comunidade, num grupo, e que o próprio grupo ali ajudando a constituir essa pessoa.
Né? E dentro desse significado, né, que Pichon deu a essas relações, essa interação humana, nós também temos um episódio de que Pichon, né, a partir desses momentos que Rita trouxe, ele criou entre os
oligofrênicos
um time de futebol.
Entre essas pessoas.
Essas pessoas ditas pessoas doentes.
Doidas, né? Na época.
Isso, sim, doidas, é isso. E essas pessoas, nesse time de futebol, ele depois fazia uma reunião grupal para que eles dissessem como se sentiram, como estavam, como foi. Então ele começou a trabalhar o que hoje nós conhecemos como grupo operativo, uhum, a partir desses princípios que ele foi construindo a sua teoria, né? A teoria pichoniana.
E uma linda, porque é uma teoria que vem de uma prática, né? de uma vivência, de uma observação. E ele podendo comprovar ali, testar e validar.
E de acreditar, né, que muitas das doenças, e a gente hoje tem certeza disso, né? Que a doença mental, muitas vezes, você não nasceu doente, você não nasceu louco, mas você, pelas todas essas circunstâncias da vida, você pode enlouquecer.
Olha,
as relações, muitas vezes, podem ser positivas, mas as relações também podem ser negativas. Desde o seu nascimento até toda a sua construção como pessoa, você, se você tem ambientes que lhe favorecem uma construção mental sadia, digna, é diferente de relações onde o sujeito só perde no sentido dos maltratos, das dificuldades, das relações,
do abandono,
do entendimento,
né?
Do abandono, de tudo que a gente tem visto, né, que causa essa dificuldade das pessoas.
E será que a gente está falando de algo distante? Estamos falando de 30 anos, então agora você já sabe, segue essa instituição, né, que tem aí fundamentada na psicologia social pichoniana, e que traz esse trabalho de saúde mental e baseado também nessa questão aí da relação, dos grupos, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais isso. E hoje, o quanto a gente tem visto, gente, pessoas adoecendo, relações tóxicas, relações adoecedoras, né? As pessoas adoecendo mesmo, ou por ansiedade, ou por medo, por insegurança, síndrome do pânico. Nunca se viu também tanto diagnóstico de pessoas atípicas, com necessidade, né? Com depressão. Hoje, a Organização Mundial de Saúde já disse que a solidão, o isolamento é a doença do momento, a doença do século, uma pandemia. A gente ficou com medo da Covid, né? Aquela pandemia. Isso. E hoje, solidão, as pessoas isoladas, sozinhas, solitárias, não quer conversar com ninguém, se isola no seu mundo. Adolescentes trancados no quarto, com o seu celular, não conversa com o pai, não conversa com o amigo, não vai para lugar nenhum. O que é isso? É um adoecimento, é uma realidade social que estamos vivenciando. Até, geralmente, aqui nós estamos numa rádio católica, as pessoas até falam isso, às vezes, da própria comunidade. Cadê aquele acolhimento? Chega uma pessoa nova na comunidade, na celebração, ninguém acolhe, ninguém conversa, a pessoa some, não vê mais, ninguém procura. E essas relações que a gente está vivendo assim, muito individual, né? Com individualismo muito, muito grande. Então vamos falar sobre isso. Nós vamos para o intervalo comercial. Sei que vocês estão ótimo. Aí, querem falar muita coisa. Como é que está o SEG hoje? Vamos falar daqui a pouco. 31 anos de SEG, como é que está o SEG hoje depois do intervalo comercial?
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B, não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
AT
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia. Com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta! Estamos de volta aqui com o nosso Papo Sintonia, hoje comemorando com você 31 anos do CIEG. Que maravilha! A Clemilda Santana e a Maria Rita Corrêa estão aqui para falar sobre essa trajetória. 31 anos do CIEG, comentamos um pouco no bloco anterior sobre a história, sobre o início de tudo, e queremos saber agora como é que vai ser essa comemoração e como está o CIEG hoje.
Bom,
mas depois que eu complemento.
É, um respiro. Então, o CIEG hoje, mais do que nunca, eu acho que o CIEG está aprendendo algo. Aliás, acho que sempre fez parte da trajetória do CIEG. E mais do que nunca, hoje a gente reafirma. Tem um provérbio africano que eu gosto muito, e a gente colocou aqui no, na programação. A programação ainda vai estar na rede. O provérbio é: se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Então, para mim tem muito significado esse provérbio, dentro, inclusive, da psicologia social pichoniana, que trabalha as relações, né? As relações humanas, as relações, as interações grupais. E o quanto a gente precisa estar acompanhado nesse conhecimento, né? Que nós somos seres sociais e não poderia ser igual, diferente. Então, precisamos estar em grupo. Aliás, nós estamos sempre em grupo. Fora nesse instante que falou da solidão dos adolescentes, e que a gente, complementando, solitude é muito bom para eu estar com minha companhia, eu aprender a gostar de mim, a estar comigo. E quando, mesmo na minha solitude, eu nunca estou sozinha, porque eu estou povoada de vínculos. Sim. Os vínculos da família, os vínculos do grupo, do trabalho, da escola, da comunidade, da igreja, se eu participo dela, do clube, se eu participo dele, onde eu estou, estou povoada de vínculos. E esses vínculos que me trazem muitas aprendizagens. E nessas aprendizagens eu vou reelaborando e vou fazendo ressignificação em minha vida. Para isso também serve a gente fazer uma revisão, né, das nossas matrizes, das nossas condutas, nos vínculos que nós estabelecemos no dia a dia. E esse ir acompanhado, né, estar em grupo, é como o Pichon traz, é uma ferramenta muito poderosa, e o grupo operativo, que é o que a gente está trabalhando aqui, de muitas aprendizagens, porque nós trocamos experiências, nós trocamos vivências. O conhecimento teórico, já que a psicologia social, né, os cursos que o CIEG oferece, seguindo a metodologia de Pichon Rivieri, é uma hora, a metodologia do grupo operativo, uma hora de um momento de informações teóricas sobre a psicologia social pichoniana e outros aportes teóricos, metodológicos, teóricos que a gente traz também. E uma hora e meia em torno disso, de reunião grupal, onde nós vamos reelaborar o conhecimento. O conhecimento que naquele momento foi trazido nas informações teóricas com nossas vivências e experiências. Então, isso também é estar acompanhado. E acompanhado de toda a nossa historicidade, né? Que a gente traz experiência e vivência do que nos antecedeu. Eu trago muito a ancestralidade, já que eu estou falando do provérbio africano. Então, essa ancestralidade é histórica, é cultural, está me acompanhando onde eu vou. Então, melhor andar acompanhado para ir longe do que querer ir rápido e sozinho. A gente pode chegar em nenhum lugar, ou um lugar onde a gente não queria. Exato. E acompanhado essas trocas, isso que você está trazendo, do que você gosta do CIEG, que você traz muito bem, faz sínteses muito boas do que o CIEG, o que o CIEG trabalha. Então, a gente que está lá no dia a dia do CIEG, e nós também somos um grupo operativo na gestão, porque nós temos reunião todas as segundas-feiras pela manhã, para poder estar trabalhando nós, a nós mesmas. Eu me conhecendo, conhecendo as minhas condutas, conhecendo Clemilda, as condutas de Clemilda, nós nos conhecemos, nos organizando, porque são as formas que a gente tem para transformar.
E vai se complementando,
É isso que eu queria, queria muito ainda, voltando ao provérbio, tá. Eu queria falar assim, se você vai rápido, vai longe, né? Se você quer ir rápido, chega longe.
Vai sozinho. Esse,
vai sozinho, né?
Sozinho você vai rápido.
Sozinho, mas é o seguinte, eu sozinho vou rápido, mas de repente eu estou isolada, porque eu estou fazendo algo que eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu estou fazendo. E o longe, quando a gente vai com o outro, acompanhado, ele traz dificuldades. Porque muitas vezes existem as diferenças individuais nas relações sociais, e tem pessoas, inclusive, que optam muitas vezes por fazer só, porque não quer consumição, não quer estar,
não quer
se articular com o outro, porque para ir longe, a gente precisa muito de ouvir, ter paciência, respeitar o outro, o que o outro pensa. Não é isso? Então, é toda uma relação, porque para interagir, a palavra não pode ser de um só. A palavra é consenso grupal. Né? Então, é muito interessante esse provérbio e muito reflexivo. Nos chama a uma reflexão do trabalho grupal. Porque o trabalho grupal, ele exige, né, nas relações, esse respeito, essa busca, que muitas pessoas não têm paciência e, por isso, se quiser rápido, vai sozinho, né? Chega lá só.
E o CIEG vai estimulando isso através do seu trabalho, das suas ações, né?
O trabalho grupal.
Isso. Então, trazendo agora para a gente um pouquinho quais são esses serviços hoje que o CIEG oferece dentro dessa construção de estar junto para chegar mais longe, do cuidado da saúde mental, do olhar o indivíduo, né, em todas as suas fases. O que é que vocês trazem? Quais são os serviços oferecidos hoje para você, ouvinte, ainda, que ainda não conhece, nunca participou de nada que o SEG faz, essa é uma oportunidade, sobretudo nesse mês de maio, para quem está aí acompanhando a gente ao vivo, que é o mês de aniversário da instituição, e com certeza vai ter muita coisa bacana para você se aproximar, fazer esse primeiro contato com essa instituição, porque depois que a gente entra em contato, se apaixona e não larga mais.
É interessante, Patrícia, porque nós já passamos por várias sedes, né, vários locais.
Sim.
Mas hoje nós estamos instaladas, né, nas Paulinas, né, livraria ali na Avenida 7, número 680, no terceiro andar, sala 1.
Okay.
E nós, ali nesse espaço, né, e nos espaços também de parceiros, que nós fazemos parcerias, nós oferecemos, temos um espaço de saúde integrativa. Nesse espaço de saúde integrativa, nós temos atendimentos psicológicos, psicopedagógicos, que tem duas salas, inclusive no espaço que temos, né, no próprio SIEG, para esses atendimentos, para atender crianças, estudantes, jovens, pessoas das várias, mais diferentes idades, podem, tendo interesse, precisando. Tem um custo, né?
Eles agendam com esses profissionais.
Com os profissionais.
Psicologia e psicopedagogia.
Psicologia, terapia, tem massagens, né, reflexologia podal.
Tem um custo, agora esse custo deve ser, com certeza, social. Diferenciado. É um social, custo social.
Diferenciado mesmo.
Sim.
Porém, é um caminho de, claro, sustentação da instituição. No momento em que Rita falou que nós não temos nenhuma ajuda de nenhuma instituição, de
fora. Olha, inclusive, quem está precisando, se você conhece alguém, uma vizinha, uma prima, uma cunhada, alguém que está precisando, mas eu não posso pagar uma psicoterapia, entre em contato com o SEG, vocês vão ver que há possibilidade, inclusive financeira, de ter acesso a esse recurso. Então, basta ligar, fica atento que no finalzinho a gente vai dizer os contatos e vou colocar aqui também no chat do canal do YouTube e divulgar também lá no nosso grupo Em Sintonia. Então, o que mais? Atendimento individual para terapias, né?
Isso. Psicologia. Tanto para, por exemplo, nós temos lá crianças, estudantes, né, com psicopedagogas. Maravilha. Sendo acompanhadas, né, levadas pelos pais. Isso é muito importante.
Incrível, muito,
né,
bom.
E é significativo para o espaço que nós temos, que não é um espaço grande, mas é um espaço rico dessa condição de acolhedor, de atender as pessoas, né? Além dessa parte que nós temos, né, esses trabalhos, a gente muitas vezes faz oficinas trabalhando dentro do espaço de saúde integrativa, com massagens, barra de axis, reflexologia podal.
As terapias corporais holísticas,
sim, de uma maneira geral, principalmente meditação também, que a gente desenvolve. E isso é muito importante hoje para essa concentração mental, para essas ações que a gente precisa desenvolver.
E a gente fez, pensou nesse espaço da saúde integrativa, no que a gente trabalha sobre a questão do ser humano ser biopsicossocial, né? Dessa questão do ser humano ser mente, corpo e espírito. Então, esse corpo muitas vezes está sobrecarregado. Então, as terapias corporais, elas ajudam muito a revitalizar, porque corpo e mente estão conectados. E algumas vezes sai da psicoterapia e tem a sala da terapia corporal, da massagem corporal ao lado. Então, ele sai de lá completo. Trabalhou a mente, né? Digamos assim, junto com o corpo. Então, mente, corpo e espírito, para poder, nesse trabalho de cuidados.
Além.
E aí, a terapia, o que Clé está trazendo, assim, só para falar, tem as terapias individuais e, bimestralmente, a gente tem as oficinas integrativas, corporais integrativas, que tem tudo isso. Então, são grupos, tem atendimento em grupo e atendimento individual. As duas funções lá no SIEG.
Bem, aí, além disso, nós temos um espaço de educação, onde nós trabalhamos principalmente a educação especial. No momento, nós estamos oferecendo uma oficina de jogos adaptados, né? Nessa oficina de jogos adaptados, nós vamos trabalhar atividade de jogos, brinquedos, brincadeiras inclusivas. Né? Eu depois.
Maravilhoso, né? Para os professores,
para professores, para pais, para pessoas que cuidam de crianças ou pessoas com deficiência. É muito importante estar participando desses jogos.
São jogos adaptados para pessoas com necessidades especiais, atípicas,
os cuidadores, pais, professores que vão aprender para operar em casa, aplicar em casa, aplicar na escola, nas instituições. Onde
isso já está acontecendo, vai acontecer.
Vai acontecer nos dias 6 e 13 de junho, por isso que nós estamos com a programação, né, para dar um tempo das pessoas buscarem, se inscreverem, nos dias 6 e 13 de junho, são dois sábados. No primeiro sábado, as coordenadoras, as orientadoras, que são pessoas com especialização na área de educação especial, né, mas que são pedagogas, são psicopedagogas, né, que farão, especialistas, farão esse trabalho no CIEG. Roberta Gonçalves, Jurema Passos. Elas farão esse trabalho, inclusive com a participação de Rita, que é do CIEG, nós estamos aqui juntas, coordenadora de grupos operativos, mas com esse trabalho ele não pode estar desligado da coordenação do CIEG, que trabalha com a questão da saúde mental. Então, ter alguém, né, que tenha especialização também em saúde mental, nas questões da psicologia social, é muito significativo para dar conta desse acompanhamento. Como eu falei, dia 6 e dia 13, sábado, no primeiro momento, elas pretendem trabalhar a parte teórica, e no segundo momento a oficina com jogos mesmo, trabalhando esses jogos adaptados com as pessoas que se inscreverem.
Maravilha, quanta coisa, né? Não, isso é o que já acontece normalmente no CIEG, além dos cursos da formação também na própria, aqueles que querem se formar. A formação, vocês falaram de uma teoria de Pichon Rivière, e quem quiser se aprofundar nisso, ou psicólogos, ou pessoas que trabalham com saúde mental, ou de diversas outras áreas, que querem fazer a formação para se tornar um coordenador de grupos operativos. Quem já trabalha com grupo é uma liderança, é um coordenador, quem sabe, de uma pastoral, de um grupo, empresas, de movimento, né, de uma associação. Lideranças de empresa, trabalha com grupo, né? Lidera grupo, educadores, né, diretores de escolas, de instituições, enfim, que quer desenvolver essa habilidade de coordenar grupos de uma forma qualificada. Como é isso dentro do CIEG?
Eu queria, antes, até em cima do que você está dizendo, quem quer ter sucesso sendo um líder de uma empresa, ele não pode ser ele sozinho. Ele tem que ouvir os outros, ele tem que participar. E como liderar grupos? De que forma desenvolver atividades que possam fazer com que esses grupos fiquem mais enriquecidos em termos da interação social? Então, nós, né, além do curso de formação, nós temos oficinas, nós temos curso de introdução à teoria e prática de grupos operativos, que é um curso longo de 20 horas, mas temos também uma oficina de introdução de teoria e prática de grupos operativos em 3 horas. Essa oficina está marcada para o dia 16 de maio, também nas Paulinas, né?
De 9 às 12.
De 9 às 12. Então, será também um momento em que nós estaremos trabalhando com a parte teórica e prática da psicologia social pichoniana. Porque são esses cursos menores dão, assim, a introdução para que as pessoas possam fazer a formação. A formação, por exemplo, nós, quando começamos a estudar no CIEG, nós passávamos primeiro por essas experiências de fazer os cursos primeiros, de aprender, aprofundando, para depois entrarmos na formação em coordenadores de grupos operativos. Que o CIEG, em determinado momento, fazia isso dentro da própria instituição e depois fez uma, como é que eu posso dizer?
Uma adaptação ativa,
mas ativa a realidade, mas uma relação, estabeleceu uma relação com a universidade, faculdade de medicina, né?
Isso é dentro do histórico,
Do histórico, né?
Da faculdade baiana.
Da faculdade baiana de medicina. E nós tivemos uma especialização acadêmica da psicologia social.
Que maravilha.
É isso que eu quero trazer.
Sempre adaptando para as realidades do momento atual.
É importante.
E no pós-pandemia, essa coisa da reestruturação também dos cursos, porque tinha esse formato antes, quando a gente entrou, e no pós-pandemia, e aí dentro do... A realidade é a dinâmica, né? E vendo e acompanhando a dinâmica da realidade, então, a mudança que teve para poder... Você, para poder curso de formação, quando tiver a próxima turma, não é obrigatório você passar em outras fases para poder ir para o curso de formação. Mas enquanto não tem a nova turma de formação, nós oferecemos essas oficinas de curta duração, né?
Curta duração.
De 3 horas, presencial, temos também online, né?
Para as pessoas já irem se aproximando.